De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
A música fez dele um aventureiro e hoje descrevo com base nas suas músicas. Largou o calor do Rio de Janeiro, mas o funk sentimental não o largou. Agora está passando frio, mas está na Europa. Comigo para mais uma conversa tenho Léo Mideia, prestes a lançar o seu quinto disco, Gente. Antes de mais, Léo, muito obrigada por estares connosco aqui no Ponto.com.
Ah, muito obrigado eu pelo convite de estar aqui. Bom demais.
Léo, aos 14 anos começaste a tocar violão, mas já antes de vires para Lisboa, aos 19 anos, fizeste uma turnê pela Argentina com 30 shows. Sabias que o sonho de ser cantor ia implicar um dia sair de casa?
Não, na verdade foi tudo muito natural, assim. Foi super... Foi tudo muito ao acaso, assim. Eu sempre tive, claro, eu sempre tive um gosto mais próximo da arte, da música, né? Eu tentei fazer faculdade de cinema. Eu cheguei a passar numa escola de circo também na época. Então eu tinha alguma coisa que me levava pra esse lugar, né?
Pra arte.
Pra arte, é. Mas eu não sabia muito bem o quê. Só que aí acabou que eu comecei a tocar violão ali no colégio durante a época e eu comecei a escrever muitas canções. E que viraram um disco ali quando eu tinha 18 anos. E acabou, enfim, calhou de eu acabar indo pra Argentina e fazer vários concertos, que pra mim foram ótimos. Foi a primeira vez que eu fiz um concerto a solo, foi em Buenos Aires, assim. E lá eu aprendi muito, assim, sobre a música, sobre o mercado, sobre muitas outras coisas. Acho que foi um grau de referências que eu fui tendo ali e fui aprendendo também, muito grande, assim. Ainda mais a viagem, que foi 52 horas de autocarro do Rio até Buenos Aires.
Foi uma grande experiência.
Foi uma grande experiência, mas a juventude ajudou.
Mas aí percebeste na Argentina que se calhar um dia ias ter de deixar o Brasil?
Eu senti na Argentina que um afeto, assim, pela essa mistura cultural. Porque eu senti que eu estava ali, mas eu era também alguma coisa... Estava apresentando algo novo para aquela cultura, né? Tipo, tinha uma coisa ali de troca, de coisas que eu não sabia muito bem o que que era, mas que eu gostei. Falei assim, cara, acho que eu quero tentar trazer minha música, levar minha música para diferentes lugares, assim. E quando eu voltei pro Brasil, foi isso. Eu comecei a buscar coisas e acabou que eu vim para Portugal. E agora eu tenho esse fluxo de conseguir estar em várias culturas diferentes ao mesmo tempo. Isso para mim foi o meu foco inicial, né, quando eu decidi começar.
A primeira música que fizeste em Portugal chama-se Sorrindo para a Saudade. Num verso diz, perdoa amor, mas segui o meu tarô. O destino passava pela música. Mas a música consegue tapar todas as saudades que ficam do Brasil?
Ah, nossa, pergunta boa. Não consegue tapar tudo, mas ajuda. A Sendo pra Saudade foi a primeira música que fiz aqui, mas também teve a canção Mãe, né, que é uma canção que fala, que eu digo pra minha mãe que tá tudo bem, sabe? Ó, isso aqui que tá acontecendo, pode ficar tranquilo que eu vou voltar, que vai dar tudo certo. E dá uma acalentada, né? Dá uma coisa, mas... E me transporta um pouco pra lá. Mas é isso, né? Tipo assim, tá no estrangeiro tanto tempo, faz com que a gente acabe ficando um pouco com o coração, assim, um pouco...
Apertado,
né? Porque a minha família toda tá lá, né? Meus amigos de sempre estão lá. Então sempre é uma mistura muito grande. Mas ao mesmo tempo, o sonho tá se construindo aqui. Então é sempre uma batalha.
É uma balança.
Uma balança. Mas é isso, fazer música ajuda para libertar isso, expor os sentimentos e fazer com que, né, o lado positivo disso seja maior, né?
Há dias que, pronto, não deve ser tão fácil, as saudades devem falar mais alto, a criatividade não deve surgir sempre. Quando chegaste a Portugal, até chegaste a pedir dinheiro na rua para produzires um disco.
Verdade.
Hoje já vais para o quinto disco. Olhando para trás, o que é que mais te orgulha no teu percurso?
Não ter desistido, porque eu acho que eu tô entendendo que eu tenho um talento de não desistir, assim, porque foram muitas tentativas, eu acho, assim, um pouco de desistência, de falar, cara, isso aqui tá muito difícil, tipo, porque, infelizmente, cada dia mais é mais nítido, assim, para todo mundo, né, não só músicos, mas também pessoas ligadas no geral, que a música, ela... maioritariamente acontece através de privilégios, né? Principalmente no Brasil. E é uma coisa que eu nunca tive. Então, sempre foi tudo muito ralentado, né? E com muita batalha. Então, acho que nesse processo do que eu admiro assim, no passado, eu acho que essa um orgulho de não ter existido uma desistência, né? De não ter dinheiro para construir um disco, mas ter a vontade, e essa vontade ser essa força de ir pedir dinheiro na rua, que é um ato que é muito complicado, muito difícil, sim, que tira muita energia do corpo, né?
E... Se calhar o segredo foi mesmo o trabalho, não ter desistido.
É porque é clichê falar isso, né? Não desisto, mas... Né, nem, mas é, eu acho que é ainda algo... É basicamente isso, assim, mas acho que é um negócio forte, assim, né? Porque a música é isso, né? A música é uma incógnita, uma balança, uma ladeira. É uma doideira, né, aquilo tudo.
Falando deste novo disco, Gente, que vai sair em junho deste ano, como é que surgiu este nome?
Surgiu porque a gente começou a gravar na pandemia e a gente estava pensando em vários nomes diferentes de disco. E a gente estava, esse disco todo, toda a produção, as canções também, elas têm um grau de... da conexão com o reencontro, né? Com a volta de estar com as pessoas, né? Depois de tanto tempo. E ele tinha essa coisa, ele veio desse lugar, né? Tipo assim, de estar com gente novamente, o sentido de ser gente. E é um disco que eu tentei relatar o máximo também do ato de ser humano, de ser gente, de ser isso que a gente é, né? Então, é um disco que navega entre muitas emoções diferentes, né? Não só o amor, como a perda, quanto a raiva, que é uma coisa que é pouco falada em música também. E várias coisas que acontecem dentro do nosso corpo, assim, sabe? E expor isso como uma ação de celebração popular à volta dos encontros, né? Aquela coisa toda.
Então, o que tu queres transmitir com este disco é mesmo as várias emoções?
Também. Eu acho que há várias emoções explícitas, assim, e com esse ato de celebração um pouco popular de estarmos já todo mundo de volta, de estarmos todo mundo em contato e aquela coisa toda, sabe?
E como é que te sentes agora junto das pessoas, sem restrições nenhumas, quando vais aos teus concertos, quando dás os teus concertos, como é que te sentes?
Eu me sinto ótimo. Agora, essa coisa, pô, antes, na pandemia, quando tava voltando os concertos, era aquela coisa de máscara. E era uma coisa muito louca, porque eu tava fazendo shows e via as pessoas de máscara, então eu não conseguia ver se estavam gostando, se não estavam gostando, se estavam com um sorriso, se estavam zangado. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí agora, né, já tô a galera em pé, já dança, né, já se abraça, já tá realmente...
Já consegue ser livre.
Já consegue se expor, assim, à vontade, né?
Neste disco, há novas sonoridades?
Completamente. Tem uma coisa do gênero um pouco mais pop, que é uma coisa que eu nunca tinha explorado, elementos mais eletrônicos que eu nunca tinha explorado, mas sem deixar de lado a raiz completamente brasileira, né?
Sim, quem ouve as tuas músicas consegue perceber que há ali mesmo...
Tem um negócio brasileiro, a raiz brasileira não tem como sair de mim. E quando a gente começou a gravar esse disco, que é com o Breno Veríssimo, um produtor, que ele tem um pouco essa conexão mais pop, assim, a gente falou, não, vamos manter essa raiz brasileira, por mais que a gente coloque um beat aqui, uma coisa aqui, o Brasil, percussão, vamos gravar a percussão e aquela coisa toda. Eu achei que ficou um bom conjunto, acho que ficou uma boa mistura, assim, é um disco que eu tô bem feliz com o resultado, foi um disco que foi árduo, assim, fazer, mas eu achei que o resultado ficou massa, assim.
E os portugueses gostam desta vertente brasileira? O que é que tu achas? O que é que tu sentes?
Eu sinto que sim, porque assim, o primeiro single que eu lancei do disco, que é o single Se Eu Disser Que Era Um Beijo, foi o primeiro single desse disco e que tem uma vertente um pouco mais pop. E de todos os lugares onde eu já fui até agora, seja no Brasil e tudo mais, a música, o lugar onde cantam mais forte essa música é aqui em Portugal. Assim, e a galera canta mesmo, assim. E eu falo, bom, acho que aqui bateu.
A última música que saiu já deste quinto disco, Balanço do Amor, fala sobre uns olhos que te deixam sensível e que te faz crer no futuro. O amor é uma fonte de inspiração para ti?
Ah, completamente. Para mim tem uma coisa de colorir um pouco, assim, tudo, né? Dependendo da forma que a gente olha nos olhos, assim, da forma que, às vezes, que eu vejo nos olhos de alguém, é essa coisa de olhar e começar a acreditar no futuro. Porque não só o acreditar no futuro, né? Mas como acreditar que há a possibilidade de existir uma vida com cores, assim, sabe? Tipo, com cores mais potentes, né? Então, para mim, essa relação com afeto, ela é muito bonita e importante para mim, né? Então, por isso esse verso, né? Que os olhos é tão sensível, né? Que, né? faz crer no futuro, né? Faz crer que...
Por todas as tuas músicas acabam por, de alguma forma, tocar, nem que seja só um bocadinho, no amor. Por isso a minha pergunta, se é mesmo o amor a tua maior fonte de inspiração.
Pô, é o que mais me toca, é o que eu mais sofro, né? É o assunto que mais me traz, assim, tipo, nesse lugar artístico. Assim, eu acho que é o assunto, na verdade, que me faz, na verdade, querer um pouco fazer arte, né? Porque eu comecei a tocar violão porque eu me apaixonei no colégio, né? Então já começou por aí, né? Eu tinha 14 para 15 anos, me apaixonei e falei, o que eu tenho que fazer? E aí aprendi a tocar violão, sabe? Como uma expressão daquilo, né? E comecei a compor como uma expressão daquilo. Então, esse lugar do afeto sempre foi essa locomotiva, né? De fazer algo artístico, né? Então, acho que com certeza.
Nos últimos anos estiveste em Lisboa, mas onde é que será a tua base nos próximos tempos? Já há planos para o futuro, assim, mais a longo prazo?
Pô, eu não consigo planejar minha vida nem daqui a uma semana, então um dia faz o outro. Eu não consigo mesmo saber. Mas eu tô muito feliz que aqui em Portugal tem surgido muitas coisas, muito convite, muito trabalho, espero que surjam cada dia mais. Mas quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha um grande desejo, assim, de conseguir circular com a minha música em diferentes culturas, né? E por mais que aqui em Portugal esteja rolando muito trabalho, graças a Deus, e tá rolando muitos acontecimentos, também vai rolar coisa, né, nos próximos meses, semanas, que vai ser coisa em Suíça, em Amsterdã, Paris, Turquia, então coisas, Espanha, então assim, coisas que já estão circulando para esse lugar, né, de mistura cultural de tudo, né? Mas onde eu irei estar, não sei, mas Portugal não tem como não ser minha casa, né? É um lugar onde eu
gosto. Gostas deste sítio para viver?
Eu gosto desse sítio para viver, mas é isso, eu não consigo organizar minha vida de jeito nenhum, mas hoje eu vivo em Lisboa.
Gostava, Léo, que me dissesses por onde é que vais andar nos próximos tempos, para quem te gostaria de ouvir.
Eu vou tocar em Lisboa, no dia 8 de junho. Eu vou estar em Lisboa no Beleza, depois eu vou para Amsterdã, Paris, Turquia, depois volto para... Depois Barcelona, dia 28 de junho. E depois volto para Portugal no dia 5, 6, 7. Cara, é muita data, né, que eu tô falando aqui. Mas é que é Mundinho de Bastos, Coimbra, Porto, Funchal, Almada.
É bom sinal.
É, Lisboa e aí Porto. Falei Porto já? Não sei. E aí... e vai surgindo esse lugar. Onde é isso.
Também te podem acompanhar nas tuas redes sociais.
No Instagram, melhor lugar. Pronto. Lá eu posto tudo e digo onde estou.
Léo, estamos a terminar, mas gostava de perguntar antes, porque é que todos temos de ir ouvir este novo disco?
Isso é uma palavra muito forte. Porque todos devem escutar o disco, gente. Cara, boa pergunta. Eu acho que... Não sei também. Eu acho que... O disco, ele traz um pouco esse lugar... Eu acho que é o meu disco um pouco... É o quinto disco, mas o que mais traz alegria, assim. Eu acho que no sentido de expansão da palavra, assim. Ele tá muito mais festeiro, muito mais aberto, muito mais solar. Então, acho que se tiverem no momento querendo celebrar um pouco essa coisa do sol, é um bom disco pra se escutar. Se quiser alimentar um pouco a tristeza, tem outros discos que eu posso indicar.
Muito obrigada, Léo. É sempre uma levada de ar fresco ter-te aqui connosco. Quando houver mais novidades, queremos que venhas logo ter connosco.
Pô, obrigadão por me receber por aqui, estou bem feliz.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.